são verde, pá, da região dos vinhos.
Vai
ser com mau gosto para tudo.
Vai
ser com mau gosto para tudo. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que tem uma agenda que poderá ser não muito longa, se os trabalhos decorrerem com alguma brevidade. Se nada houver a opor, consideramos a proposta da ordem do dia fechada. A aprovação das atas, da ata 190 de 17 de Abril, foi distribuída. Não sei se há alguma questão a acrescentar à ata. A referir, não verifico nenhuma manifestação de vontade. Quem vota contra a ata, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Se não houver da parte dos grupos parlamentares nenhuma indicação em contrário, o Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude, há uma solicitação a pedir que a sua audição regimental passe do dia 21 de maio para o dia 27 de maio. Isto tem a ver até, inclusive, pelo período de interrupção dos trabalhos do Parlamento, que nós também estamos já sujeitos. E, portanto, passar para 27 de maio às 15 horas, se não virem nenhum inconveniente. Do Grupo de Trabalho do Desporto, vai efetuar o acompanhamento da operação de segurança do jogo meia-final da Taça da Liga entre o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa-Benfica, agendado para o dia 27 de Abril, no Estádio do Dragão, no âmbito do acompanhamento da implementação da Lei 52/2003, de 25 de Junho. Se algum dos senhores deputados verificar ou quiser acompanhar este Grupo de Trabalho, o Grupo de Trabalho pede essa indicação. Como isto é realmente um jogo de alto risco, é melhor ser só o grupo de trabalho a fazer a deslocação. A distribuição de relatórios de audições concedidos na comissão. Responsáveis, foi distribuído aos responsáveis do projeto Orquestra Geração, dos membros da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra e Vitória Ortega, psicóloga, no âmbito do grupo de trabalho de educação especial. Se não houver nenhuma alteração, poderemos considerar estes relatórios fechados. Há um pedido de audiência da Associação Portuguesa de Nutricionistas para partilhar a posição da Associação acerca da licenciatura em Ciências da Nutrição, que confere o título profissional de nutricionista e o acesso ao exercício da profissão. O deputado piloto é do PSD, e eu julgo que poderá ser uma audição feita por este deputado piloto, o PSD, depois de dir-nos-á quem é que indicará para esta audição, Sr. Deputado Isildo Aguins. Ou está em condições já a dizer? Não. Dirá. Propõe-se ainda que neste âmbito se dê a possibilidade da Comissão de Segurança Social e do Trabalho poder também participar nesta audição, uma vez que tem a ver também com a competência daquela comissão. Finalmente, não, vamos entrar então naquilo que é propriamente a agenda, já depois das informações, para a petição 332/12, a iniciativa de Mais Lisboa, Salvem o Cinema Londres, apreciação e votação do parecer, cuja relatora é a Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, que está em condições de o apresentar, Sra. Deputada.
Sim, Sr. Presidente. Então, começando pelo objeto desta petição, a petição solicita que se tomem iniciativas no sentido de evitar que o espaço do Cinema Londres seja convertido num espaço comercial, ao que se fala de no título dele, não queremos uma loja dos 300 no Cinema Londres, acreditamos que é possível salvar o cinema. A petição aponta também características das lojas de 300 e os seus efeitos em termos económicos e salientando que se verificará uma desqualificação de uma das zonas comerciais mais diversificadas históricas da cidade. De acordo com a informação submetida pelo peticionário, a propriedade de espaço é privada, sendo administrada por um fundo imobiliário. Assim, a proposta concreta do Mais Lisboa pode ser lida no site deste movimento e consiste sumariamente na proposta do arrendamento do espaço ao atual senhorio por uma cooperativa formada por voluntários, moradores, comerciantes do bairro e entidades autárquicas, que exploraria o espaço comercialmente, mantendo uma das salas, a menor, em funcionamento para fins de cinema. Segundo a análise desta petição, esta petição foi dirigida à Assembleia de Lisboa, está especificada e o texto é inteligível, encontrando-se identificado o subscritor. Foi, entretanto, anexada à petição uma lista de 3.062 subscritores, uma com subscrição online no site GoPetition, verificando-se que os mesmos indicam apenas o nome e o sobrenome e não referem qualquer documento de identificação e, portanto, não dão cumprimento ao disposto no número 3 do artigo 6 da Lei do Exercício dos Direitos de Petição e que foi alterada. Sendo assim, a petição deverá ser considerada como petição em nome coletivo e não como coletiva, sendo que a mesma inclui a identificação completa do peticionário. considerando-se também presentes os demais requisitos formais da lei do exercício do direito à petição. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não foi localizada qualquer iniciativa legislativa e outra petição sobre esta matéria. Está também neste relatório o registro e o resumo da audição dos peticionários e também os pedidos de informação que foram pedidos ao Secretário de Estado da Cultura, ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ao Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, ao Presidente da Junta de Freguesia do Arieiro e ao Presidente da Assembleia de Freguesia do Arieiro. Até à data da elaboração do escritório, apenas o Secretário de Estado da Cultura e a Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa responderam ao pedido de informação. E as suas respostas estão anexadas a este relatório. Sendo assim, o objeto da petição é claro, está bem especificado, encontrando-se identificadas as peticionárias. A petição, tendo apenas um subscritor coletivo, não é obrigatória a sua apreciação no plenário da Assembleia da República, nem a sua publicação no Diário da Assembleia da República. O presente relatório deverá ser submetido à Presidente da Assembleia da República e a Comissão deve remeter uma cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e ao Secretário de Estado da Cultura. E é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Titónio Pereira. Intervenções sobre esta matéria? Não registro nenhuma. Vamos passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Titónio Pereira. Projeto de Lei nº 540/12 do PCP, que cria os gabinetes pedagógicos de integração escolar. A apresentação pelo autor, Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma também sintética, dizer que o PCP decidiu da apresentação deste projeto de lei, que é, aliás, uma reapresentação com alterações a uma iniciativa que já apresentámos, tendo em conta também a recolha de um conjunto alargado de contributos, decidimos da sua reapresentação com alterações. Esta proposta enquadra-se no âmbito daquilo que foi o trabalho preparatório da discussão do Estatuto do Aluno. O PCP decidiu da autonomização desta proposta em concreto. Entendemos que é uma proposta que a sua atualidade e a sua oportunidade é cada vez mais sentida pelas escolas. Nós, a semana passada, a discussão do novo grupo de trabalho desta comissão, tivemos a oportunidade de referir que a criação quer de equipas multidisciplinares, quer de gabinetes pedagógicos, que é neste caso a proposta do PCP, é uma matéria que tem vindo a ser avançada já por diversos grupos parlamentares. Quando da última revisão ao Estatuto do Aluno houve propostas feitas por vários grupos parlamentares, sem que nunca se tenha assumido na efetividade desta obrigação por parte do Governo, do Ministério da Educação nas escolas. E por isso nós decidimos da sua reapresentação, no sentido de que estes gabinetes pedagógicos de integração escolar teriam como prioridade o acompanhamento depois da sinalização de cada um dos casos nas escolas e a sua composição multidisciplinar e democrática, porque incluiria também membros dos vários corpos da escola, daria uma resposta efetiva no acompanhamento de cada um dos casos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está feita a apresentação, não sei se alguém se pretende pronunciar sobre esta matéria, se não haverá de ser depois distribuído e apreciado posteriormente nesta comissão. Relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Partilha de Dados Informáticos, apreciação do respectivo relatório e a sua votação. Sr. Deputado Isilda Aguins.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, apenas para dar nota de que na passada quinta-feira fiz a remessa aos membros do Grupo de Trabalho, houve uma correção porque havia uma gralha em termos de prorrogações de prazo, especificamente porque há duas prorrogações de prazo antes da constituição do Grupo de Trabalho e, portanto, não fazia sentido constar a totalidade das prorrogações no relatório do Grupo de Trabalho. Não tive feedback, portanto, admito que esteja um relatório sucinto, mas que não ponha nada em causa relativamente à participação dos diversos membros do Grupo de Trabalho, portanto, fica à consideração da Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma intervenção? Não verificando ninguém para se inscrever, passamos então à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação da decisão 1608/2003/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente às estatísticas em matéria de ciência e tecnologia, COME 2014-211, A prestação liminar, não sei se pretendem fazer ou não. Sr. Deputado Michel Zoifa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que, tratando-se de um relatório, nós não temos de apreciar. Chamo a atenção que o conteúdo é de relativo interesse para, para várias áreas de trabalho desta Comissão. O relatório também é relativamente sucinto e fácil de ler, mas eu julgo que não há caso para se apreciar, porque a Comissão não vai... O Parlamento Português não vai dizer que... Agora, há coisas subsequentes que são importantes para nós mantermos e eu recomendo, de facto, a leitura a quem segue estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert. Mais nenhuma inscrição. Ponto 8, projeto de resolução 949/12, o Bloco de Esquerda recomenda a auditoria ao Fundo de Investimentos para o Cinema e Audiovisual. Senhora Deputada... Não. Sr. Deputada Cássio Pinto, não.
Eu era
uma pergunta,
Sr. Presidente, foi muito rápido, eu peço imensas
desculpas. Ah, mas podemos regressar ao ponto anterior, Sr. Deputada.
Se me permite, eu peço imensa desculpa, foi muito rápido, eu entendo bem a posição do Sr. Deputado do CDS-PP, mas também relembro aqui que noutras comissões, nomeadamente na primeira, da qual eu faço parte integrante, mesmo quando são relatórios da Comissão relativamente a matérias de destaque, ainda assim decidimos fazer uma síntese desse relatório. Embora perceba a posição do CDS e se achar que não é oportuno fazer a síntese, teremos a oportunidade de ler o relatório, que ficaremos de igual modo informado, até porque ele é sempre muito mais abrangente que a síntese. De todo modo, também não me parecia desoportuno podermos ter uma síntese desse relatório para destacar justamente a importância de uma matéria tão importante como matéria e ciência, estatísticas em matéria de ciência e tecnologia. Portanto, fica apenas esta nota, sem obstaculizarmos a decisão que vier, obviamente, a ser tomada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elza Paes. Sr. Deputado Michel Zoifer.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que aqui temos mais ou menos o precedente vasto em relação a relatórios não fazer parecer, porque de facto não se trata de uma síntese para informação. Formalmente, o que nós fazemos aqui é um parecer para depois enviar à Comissão de Assuntos Europeus, que enviará ao Parlamento Europeu. Mas eu percebo o que o deputado Elza Paes disse. Eu julgo que, apesar de o relatório em si tem 10 páginas só, ou seja, para relatório, não é uma coisa extrema, e nós faremos um parecer então. Aliás, normalmente, quando alguém quer fazer parecer, não acho que nenhum outro se deve obstaculizar. Eu podia até dizer que faria o PS o parecer, mas sendo a vez do CDS, faremos com todo gosto um parecer, que será naturalmente um parecer no fim a dizer sim senhora, está tudo, o relatório está muito bem feito e a Comissão comunicou bem ao Parlamento, mas faremos o parecer, não se levanta aqui questão nenhuma e porventura daí nascerá também alguma coisa mais útil para esta Comissão.
Deputada Rita Rato, com certeza.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que naturalmente que esta é uma decisão legítima de cada um dos grupos parlamentares e por isso, independentemente da decisão de apreciação e de elaboração do relatório, é uma decisão que cabe a cada um dos grupos parlamentares. Eu alerto só para o seguinte: nós consumimos grande parte do nosso trabalho a reproduzir conteúdos de relatórios, porque na prática, se fizermos uma análise rigorosa àquilo que são os pareceres dos relatórios, para além de citações que vêm no conteúdo desse relatório, e ainda mais quando, e também por decisão própria e legítima, os deputados não querem dar a sua opinião porque a podem fazer, na prática estamos a reescrever aquilo que está num relatório. E, portanto, nós temos por princípio, sendo uma iniciativa legislativa, as comissões devem fazer sempre relatório quando se trata de uma iniciativa legislativa. Quando é uma recomendação, tendo em conta a importância da matéria, também cabe a cada grupo parlamentar decidir sobre isto. Porque, na prática, o que acontece é que não existe um debate político em torno, por exemplo, da política científica a nível europeu que se traduziu nisto. Não é? Porque o que se trata de facto é da elaboração e do escrutínio do relatório estatístico. E por isso eu só alerto para isto, porque, de certa forma, muitas vezes o trabalho burocrático não se traduz em trabalho político efetivo. E isto é um exemplo concreto disso, porque cada um de nós pode ler o relatório das 10 páginas e fazer a interpretação dos dados estatísticos. Coisa diferente é um relatório sobre, por exemplo, o abandono escolar, outras matérias mais densas. Sendo um relatório estatístico, de um relatório estatístico, pronto, mas ainda assim nós cá estaremos também para fazer a sua discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Elza Paes, ainda?
Sr. Presidente, com todo respeito, obviamente, pela posição do PCP, ainda assim, e uma vez que é hábito da Assembleia fazer-se relatórios sobre relatórios, e não apenas desta Comissão, portanto, também não vejo porque é que aqui se há de estar a excepcionar, embora o excepcionamento não nos mereça nenhum obstáculo. Mas aproveitam sempre neste tipo de matérias, também até para salientar as várias posições que os Estados-membros têm sobre esta matéria, e nomeadamente aproveita-se para destacar como é que Portugal está. Portanto, é neste quadro que eu vejo a importância de um relatório, mas não obstaculizaremos seguramente se o CDS decidir não fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paz, mas parece que o CDS, através do Sr. Deputado Michel Zoff, já assumiu que fará esse relatório, uma síntese do relatório, pelo menos. Sra. Deputada Catarina Martins, quer fazer a apresentação do projeto de resolução 949/12? Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer à Comissão os sucessivos adiamentos e pedir desculpa, tenho tido uma sobreposição de comissões e outras agendas na mesma hora, na mesma altura. Este projeto não é novo, o Bloco de Esquerda já o apresentou antes. Reapresentámo-lo na sequência do que foi a disponibilidade demonstrada pelo Secretário de Estado da Cultura para se conhecerem as contas do FICA e o que é feito do fundo. O FICA foi criado em 2004 para ser um fundo de investimento no cinema e audiovisual, com a ideia de que era possível criar um fundo que fosse lucrativo e criar uma indústria de cinema e de audiovisual em Portugal que vivesse do mercado. Essa ideia provou-se errada. Nós, no Bloco de Esquerda, desde 2004, alertávamos para que não era possível, dada a dimensão do território, dada a dimensão da nossa economia e que, dado até o enquadramento do que é a política para o cinema e para o audiovisual em toda a Europa, que isso não iria ser possível. Bem, não foi. Entretanto, na verdade, o FICA teve fundos vários, públicos, foi gerido por duas entidades bancárias, primeiro o BES, depois o BANIF. Alterou-se a entidade de gestão, sem nunca se explicar porque é que a entidade de gestão estava a ser alterada ou o que é que tinha acontecido. O anterior governo pediu alguns relatórios sobre as contas, mas, na verdade, nós aqui na Assembleia da República nunca tivemos acesso ao que aconteceu ao dinheiro que foi colocado no FICA. A Lei do Cinema, que foi aprovada o ano passado, aliás, já há um ano e meio, dizia que o FICA ia ser extinto e tem a forma de extinção do FICA, mas, de facto, ninguém sabe o que aconteceu ao dinheiro, o que acontece às entidades gestoras e, portanto, dado até aquilo que foi a abertura demonstrada pelo Secretário de Estado da Cultura, nós considerámos que era o momento de reapresentar esta iniciativa da Assembleia da República, pedir uma auditoria ao FICA para saber o que é que se passa, o que é que se passou, o que é que se passa com o dinheiro que foi investido neste fundo, dinheiro público ao longo dos anos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Alguma intervenção sobre este projeto de resolução? No registro, Sra. Deputada Isilda Aguins.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, efetivamente, este projeto de resolução deu entrada já há algum tempo e, como a Sra. Deputada Catarina Martins referiu por razões várias, está, eu diria que já um pouco diferido no tempo, segundo a nossa opinião. Isto porque a informação que tenho é uma informação relativamente recente e que procurei obter nos últimos dias, diz-me que, efetivamente, já foi pedido ao Tribunal de Contas uma auditoria ao FICA e que, neste momento, já há informação de que essa auditoria está para análise no respectivo departamento da auditoria do Tribunal de Contas. E, portanto, tendo sido pedida uma auditoria pelos gabinetes, nomeadamente pelo gabinete do Secretário de Estado da Cultura, em articulação com o gabinete do seu Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade. E essa auditoria está a ser equacionada no âmbito daquilo que é a pretensão também do Bloco de Esquerda, indo ao encontro daquilo que são as preocupações de todos, dos diversos intervenientes neste processo. Não fará sentido irmos novamente pedir uma auditoria quando ela efetivamente já foi disputada pelos gabinetes ministeriais e, portanto, deixo isto à consideração desta Comissão.
Sr. Deputado Catarina Martins, se não se importar, vamos primeiro ouvir os outros grupos parlamentares, depois dar-lhe a palavra no final, se não vir inconveniente. Sr. Deputado Cássio Pinto.
É só para dizer o seguinte, Sr. Presidente, que não sei se esta auditoria que foi aqui referenciada pela Sra. Deputada Isilda Guincha, se é consequência deste projeto de resolução, admito que não seja, mas se assim foi, já teve um mérito do projeto de resolução, que foi promover uma auditoria, digamos que é este fundo. Da nossa parte, vemos com... daremos o nosso assentimento a este projeto de resolução e, portanto, da nossa parte, nada por conta disso. Registro, de facto, aquilo que foi aqui referenciado e só espero que... entendo que não há nenhuma redundância nisto. Portanto, a Assembleia da República é a Assembleia da República, o Governo é o Governo e, portanto, a Assembleia tem toda a legitimidade para decidir aquilo que muito bem entender, e eu acho que não ficaria mal se aprovássemos também este projeto de resolução que aqui é apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Acácio Pinto. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer também, em nome do PCP, o seguinte. Do que percebi da declaração do Sr. Deputado do PST, o Governo está a equacionar, já pediu formalmente uma auditoria. E depois então pedia-lhe, só para que, já que tem essa informação, para nos dizer a quem é que vai fazer essa auditoria. Se é uma empresa, e que forma é que vai ser, se pediu essa auditoria ao Tribunal de Contas. Assim sendo, nós entendemos que é importante que tenha reconhecido essa necessidade, porque tem sido uma matéria que tem sido levantada esta importância, e por isso, se assim é, na prática, trata-se também de confirmar aquela que é uma necessidade e do Governo estar, nestas matérias, ao contrário de outras, a cumprir uma recomendação da Assembleia da República antes dela ter sido aprovada. Quando há tantas que são aprovadas e o Governo não cumpre, na prática trata-se de confirmar um processo que o Governo está a fazer e que nós entendemos que é da maior importância pela transparência que esta matéria nos exige para a sua análise. Por isso acompanharemos naturalmente a proposta do Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado Michel Osoifo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Duas notas. Uma é que eu creio que, e foi bem feito, aliás, pela Sra. Deputada Catarina Martins, que creio que depois os deputados do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, é que ultrapassaram um bocadinho a cronologia da coisa. Foi, de facto, o Governo que aqui, por vários pedidos na última audição parlamentar de 12 ou 13 de fevereiro, disse que estava perfeitamente à vontade para avançar com esta questão, e após isso é que surge o projeto de resolução. A decisão do Governo já estaria, em princípio, tomada, como nos foi transmitida aqui na Comissão. Eu julgo que a iniciativa não perde mérito por isso, só estou aqui a repor a cronologia, mas acho que a Sra. Deputada, na apresentação, apresentou-a com essa clareza também. Aliás, na exposição de motivos faz a mesma coisa. Em relação a esta questão concreta, queria só chamar a atenção, concordando com o que disse a deputada Isilda, com uma coisa que nós aqui, já creio que da última vez que discutimos isto, chamámos a atenção. E não tira o mérito à iniciativa, nem a possibilidade da iniciativa, mas nós temos aqui no Parlamento a possibilidade, e fazemos isso uma vez por ano, na Comissão de Orçamento e Finanças, de pedir as auditorias, e aliás há até um acordo, são quatro que são pedidas, eu sei que sim, eu estava lá, é por isso que eu queria dizer, duas da oposição, duas pedidas pela maioria, e respectivamente depois cada uma pelos mecanismos internos da auditoria, que são as inspeções, normalmente as inspeções gerais, e outra pelo Tribunal de Contas, que é um mecanismo externo da auditoria. E portanto, há mais ou menos um entendimento de que se guardam estas iniciativas para esse pedido anual, foi por isso que se começou a centralizar isso na Comissão de Orçamento e Finanças. Não tira nem mérito, nem tira a iniciativa política que cada grupo parlamentar quer, ou porque acha que não chegam essas auditorias, ou porque surge uma coisa extemporaneamente e isso não acontece. Agora, foi de facto há cerca de 15 dias essa discussão na Comissão de Orçamento, nenhum dos partidos, nem da maioria nem da oposição, referiu esta necessidade, acabou-se por optar por outras. Esta poderia, na altura, ser pertinente. De facto, tomámos conhecimento também, entretanto, que o Governo já avançou consoante o que disse aqui na Comissão, e portanto achamos que ela por isso perde algum objeto, não perde mérito, porque o fazer essa auditoria mantém-se nessa importância. Era só isto, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda já apresentou o projeto antes que foi chumbado, nós registámos a abertura do Governo e a possibilidade de avançar agora. Eu julgo que se o Governo avançou muito bem, o que eu pedi era então para podermos tomar uma decisão sobre se avançamos com o projeto para votação ou se não tem sentido fazer a votação, pedia ao Sr. Presidente que a Comissão pudesse pedir ao Governo os dados sobre o pedido da auditoria, se a auditoria vai ser feita. Porque se estiver tudo encaminhado, também o Bloco de Esquerda não tem nenhum problema em retirar o projeto, já está a ser feito. Mas na verdade nós não temos conhecimento de nada. A Assembleia da República não deve perder a sua capacidade de iniciativa por uma coisa que não sabe se está a andar ou não, ou pelo menos não tem nenhuma comunicação formal desse respeito. Se fosse possível ao Sr. Presidente da Comissão ter informação a esse respeito e distribuir aos outros grupos parlamentares a documentação relativa para nós podermos aferir da continuidade ou não, julgo que é importante para o Bloco de Esquerda manter ou não o projeto de resolução e também para os restantes partidos saberem qual, informarem o seu voto tendo em conta aquilo que se está a passar.
Sra. Deputada Catarina Martins, farei isso mesmo. pedirei, no âmbito da discussão deste projeto de resolução, pedir ao Governo se já avançou ou não com a auditoria, se essa auditoria é promovida e promovida pelo Tribunal de Contas ou por outra entidade, e depois voltaremos cá à discussão e à votação deste projeto de resolução, se estiverem todos de acordo. Muito bem. Passamos à discussão do ponto número 9, composição do Grupo de Trabalho do Desporto, apreciação e votação. Dava a palavra ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, por manifestação de vários deputados que, devido à limitação que existe de composição do Grupo de Trabalho, mostraram vontade de fazer parte. Sabemos que a formalidade de ser suplente ou ir às reuniões e não fazer parte é diferente em termos de registro da sua atividade, portanto, propunhamos que, mediante a vontade de cada grupo de trabalho, que cada grupo parlamentar, que se possa alargar a presença de elementos no grupo de trabalho, respeitando o regimento. Esta proposta foi aprovada por unanimidade no grupo de trabalho de desporto. Era só, Sr. Presidente.
Não registro nenhuma intervenção. Lembro só uma questão, Sr. Deputado. Os grupos de trabalho têm uma autonomia limitada. É um grupo de trabalho para produzir trabalho para depois ser discutido, votado na própria plenária da Comissão. Espero que não seja para transformar um grupo de trabalho na própria Comissão. Eu não sei qual é a sensibilidade que existe, uma vez que se até foi votado por unanimidade. Senhor Deputado, ex-secretário de Estado da Juventude e Desporto, tem com certeza muita matéria para carregar neste assunto.
Não queria carregar muita matéria, apenas dizer da nossa concordância com a proposta que o coordenador do Grupo de Trabalho apresentou. E porquê? Porque pretendemos que o Grupo de Trabalho se substitua à Comissão jamais. Aliás, eu direi que nós falo por mim, pelo meu grupo parlamentar, gostaríamos que a Comissão tivesse mais debate sobre o desporto do que tem. Ou seja, que o Grupo de Trabalho fosse capaz de trazer à Comissão mais coisas para a Comissão conhecer e discutir. Depois, segunda questão, o problema do Grupo de Trabalho é que, como nós sabemos, é composto por um membro de cada grupo parlamentar, e os grupos parlamentares mais pequenos, nomeadamente do PCP e do Bloco de Esquerda, têm dificuldades em comparecer às reuniões do Grupo de Trabalho porque são coincidentes com muitas outras responsabilidades. Como a deputada Rita Rato bem diz e sabe, e a deputada Catarina Martins, que não está aqui, também sabe. O que significa que, na prática, este grupo de trabalho, quando reúne em pleno, reúne com o coordenador, mais um deputado do PS, sou por sinal eu, mais um deputado do PSD, e habitualmente um deputado do CDS. Ou seja, dois ou três. O que quer dizer que, se ele for alargado a mais dois ou três, não estou a ver que esses dois ou três venham do PCP ou do Bloco de Esquerda, porque se não têm tido possibilidades de estar agora, também não terão para diante, mas pelo menos estarão mais duas ou três pessoas desse grupo de trabalho, que enriquecerá a discussão a fazer dentro do grupo de trabalho e as iniciativas que o grupo de trabalho pode ter. Ou seja, é para dar mais dinâmica e para corresponder à vontade expressa de alguns deputados de participar nesse grupo de trabalho que esta proposta é apresentada, e não para modificar o modelo de funcionamento e as coordenadas em que funciona o grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias. Sr. Deputado Arita Rato, antes de passar, sempre com três pessoas no grupo de trabalho, quase já dá para fazer uma equipa coletiva.
Sr. Presidente, obrigada. Eu não tinha pensado em intervir, mas depois de ouvir a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, obriga-me aqui a colocar um ponto sobre esta matéria. Nós estivemos de acordo com esta proposta, que foi, aliás, colocada pelo Sr. Deputado Coordenador a todos os grupos parlamentares. Só gostava de, mais uma vez, conforme foi na última reunião, alertar para o facto desta comissão ter cinco grupos de trabalho. O Sr. Deputado Laurentino Dias disse bem, disse aqui e bem, que poucas vezes o grupo de trabalho traz aqui matérias à comissão sobre o desporto. Eu acho que isso poderia alargar a quase todos os grupos de trabalho, porque efetivamente esta é a comissão que realiza mais reuniões, que realiza várias reuniões em simultâneo, algumas até sobrepostas, e nós temos colocado essa preocupação. A semana já aconteceu haver audições de peticionários em simultâneo com reuniões de grupos de trabalho. isso de facto inviabiliza a participação de todos os grupos parlamentares. E por isso nós, quando esta proposta veio para cima da mesa, não nos opusemos de forma alguma, alertámos logo que não seria de certa parte do PCP que iríamos reforçar a presença do número de deputados. Mas isto para dizer que, de facto, não há limitação à participação dos deputados nos grupos de trabalho. Qualquer deputado pode participar nos grupos de trabalho, sendo membro efetivo ou não. Os grupos de trabalho nem sequer têm faltas, não é? Portanto, é aberta à participação dos deputados da comissão ou fora dela. Agora, o que nós entendemos é que, de certa forma, os grupos de trabalho, e é uma preocupação que fica aqui registada, não podem substituir em paralelo o trabalho do plenário da comissão. Porque senão passam a funcionar em simultâneo grupos autónomos da comissão, sem que isso depois se traduza no plenário da comissão, a não ser a quando da presença dos membros do governo. E, portanto, eu acho que também fica para a reflexão futura do nosso trabalho, para a operacionalidade das coisas e do funcionamento. Esta é a comissão da Assembleia da República que tem mais reuniões, que tem mais, porque, e eu acho que bem, tem por princípio ouvir todos os peticionários, independentemente do número de assinaturas, independentemente do número de petições que se coloquem. Agora, isto objetivamente cria uma dificuldade ao próprio funcionamento da comissão, porque não podemos, por exemplo, fazer discussões temáticas no plano da comissão, não é? Porque isso poderia-se discutir. Mas, efetivamente, isto poucas vezes se traduz para além das atividades que cada grupo de trabalho organiza. E, portanto, é apenas para dizer que estamos de acordo com a proposta, mas que importa, de facto, também refletir sobre estas matérias, e é um trabalho que também cada grupo parlamentar terá que fazer, por forma a que o trabalho que se faça aqui possa produzir um efeito prático mais concreto. Não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. O que eu pediria, então, ao Grupo de Trabalho do Desporto era que concretizasse depois esta proposta para ser votada, porque o que aqui propõe é que o Grupo de Trabalho do Desporto possa integrar mais do que um deputado por grupo parlamentar, caso seja esse o entendimento. Mas qual é o número de deputados por grupo parlamentar? Qual é? Portanto, façam uma proposta concreta para ser votada numa próxima reunião. Ok?
Presidente, peço desculpa, mas depois de ser aprovada a proposta, cada grupo parlamentar tem agora, a partir deste momento, as condições de indicar um outro elemento que entenda. A questão também aqui, acho que se discutiu agora, aproveitando até este momento, o grupo de trabalho não pretende substituir a comissão, porque o grupo de trabalho só faz aquilo que a comissão autoriza. Às vezes discute na especialidade coisas que a comissão propõe ao grupo de trabalho. Neste momento, o próprio grupo de trabalho está a participar num outro grupo de trabalho em conjunto com uma outra comissão, que também condiciona o nosso próprio trabalho, e temos plano de atividades, etc. Portanto, é só o que está nos definido. Agora, o objetivo também aqui é, muitas vezes, há muitos deputados que têm gosto e fazem, estão nas reuniões, mas depois não contam para o seu trabalho parlamentar, não, as faltas não são se tiver mais que um elemento, não tem a mesma lógica de funcionamento que aqueles que têm mais que um elemento. Portanto, é tentar aqui também uma lógica mais de equilíbrio. Agora, as indicações daqui depende agora de cada grupo de trabalho, de cada grupo parlamentar indicar, a partir deste momento que seja aprovado, quem pretender que faça parte do grupo de trabalho. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Cavaleiro. Sr. Deputado Laurentino Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de, pelo que eu percebi, a proposta não o dizer expressamente, creio que pode subentender-se que o sentido da proposta é de que cada grupo parlamentar possa indicar mais um seu representante para a comissão. Embora me pareça que... Ouça, tanto faz. Não passam a faltar dois.
Posso só... Por isso é que eu dizia, para concretizar é melhor, porque a discussão podia ser feita no grupo de trabalho, depois haver uma proposta mais em concreto. Porque o que diz o nosso regulamento da comissão, no seu artigo 25, número 13, na composição de cada subcomissão e de cada grupo de trabalho, portanto, estão as duas situações, é garantida a cada grupo parlamentar a possibilidade de fazer representar por pelo menos um deputado.
Pronto.
E, portanto...
E essa proposta...
Sendo que... Só um bocadinho, sim, deputado Laurentino Dias. Sendo, no caso das subcomissões, a representatividade terá que ser proporcional à questão da representatividade total do Parlamento. Nos grupos de trabalho não, porque os grupos de trabalho não decidem nada, apresentam uma proposta. E, portanto, aqui, com certeza, cada grupo poderá apresentar. Agora, a questão é um pouco também da discussão que já aqui foi tida, é se pode apresentar ilimitadamente, ou se nós dizemos, não, mais um... Ou seja, além dos que já têm, mais um.
É.
Ok?
Não era essa a ideia. Era. Mais um. Um por cada grupo parlamentar.
Ou seja, neste momento existe um por cada grupo parlamentar, podendo haver dois.
Pois.
Ok?
E isso pode ser votado, se calhar, já hoje, se o assunto arrumado.
Não, sim, isso poderá ser decidido já hoje, nem sequer é preciso votar, poderá ser decidido hoje, sendo que a responsabilidade por indicar o deputado para o grupo de trabalho compete a cada grupo parlamentar. Portanto, a cada grupo parlamentar indicará os que entender. Ficamos então assim com esta decisão, creio que não é preciso sequer ser votado. Ponto 10, outros assuntos, da parte da mesa não tenho nada, não sei se há alguma questão. Sr. Deputado Isildo Aguins.
Sr. Presidente, apenas para dar nota de que, relativamente ao grupo de trabalho constituído na sequência da nossa deliberação da última reunião sobre indisciplina, representará o PSD a Sra. Deputada Conceição Caldeira e o deputado piloto para a audiência da Associação Portuguesa de Nutricionistas será a Sra. Deputada Ana Oliveira, depois de consultada aqui mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Será marcada, agendada depois pelos serviços, em conjugação agora com a Sra. Deputada para ficar. Sr. Deputado Cássio Pinto.
Na sequência desta intervenção também aproveito a oportunidade para indicar os elementos do Partido Socialista, do Grupo de Trabalho, a coordenação cabe ao Partido Socialista, serei eu próprio e o elemento do PS será o deputado Rui Duarte.
Muito bem, muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, a próxima reunião no dia 29 de Abril, às 3 da tarde. Uma muito boa tarde. Eu hoje já não tenho tempo para amanhã. Agora tenho que ir para a Comissão de Agricultura. Se falta alguma coisa, depois digam mais daqui a um bocadinho, está bem?